Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são as principais notícias do dia. O governo federal dispensou a ajuda humanitária oferecida pela Argentina no socorro às vítimas das chuvas na Bahia. O governo baiano informou que a decisão da União foi comunicada ao consulado argentino na noite de ontem. A Argentina ofereceu profissionais especializados nas áreas de saneamento, logística e apoio psicossocial para as vítimas. No documento oficial, o governo brasileiro agradeceu o apoio da Argentina e justificou dizendo que a situação na Bahia está sendo enfrentada com a mobilização interna de todos os recursos financeiros e de pessoal necessários, mas disse que pode vir a aceitar a oferta em caso de agravamento da situação. Até agora, 24 pessoas morreram e 630 mil foram afetadas em 141 municípios. Desse número, 132 cidades decretaram situação de emergência. Em entrevista à TV Bahia, afiliada da Globo, o governador Rui Costa repercutiu a decisão do governo federal e pediu ajuda. Ele disse que 15 milhões de brasileiros que moram na Bahia estão esperando apoio tanto humanitário quanto aos municípios. O governador voltou a criticar o valor das verbas federais para a reconstrução de estradas na Bahia. Ele afirmou que o montante de 80 milhões de reais para todo o Nordeste é irrisório e citou o caso da BR-330, que tem dois trechos de interrupção e uma cratera, mas sequer está na lista para receber o benefício. Rui Costa disse ainda que mesmo que não haja recursos federais, a Bahia vai reconstruir todas as casas em parceria com os municípios, mas não deu estimativa para isso acontecer. O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
Se o que a gente estivesse vendo agora na Bahia fosse uma novidade, ainda assim seria chocante, mas na verdade é apenas mais um capítulo do desprezo e da indiferença de Bolsonaro diante da vida humana e diante das necessidades eleitorais dele. O que a gente viu um tempo atrás, ao longo dos últimos 2 anos, é um Bolsonaro que permitiu que o Brasil chegasse a 620 mil mortos através de uma sabotagem do combate à Covid, exatamente porque isso manteria ativo, manteria firme, né, ele junto à sua base eleitoral e, ao mesmo tempo, garantiria que ele mantivesse a sua política, né, a sua política de não fazer alianças com governadores de outros estados, governadores que ele considera inimigo e coisa e tal. O que a gente tem visto agora é a mesma coisa, é absolutamente a mesma coisa. Jair Bolsonaro, ele pouco se interessa pela situação da Bahia, provavelmente ele considera a Bahia, inclusive, uma situação que não vale a pena investir, porque a Bahia fornece para ele baixos índices de aprovação, como o restante do Nordeste brasileiro, né? Então, Bolsonaro, pensando na sua estratégia eleitoral, é claro que ele não vai dar à Bahia uma importância que lhe daria a outro estado.
O colunista Joel Pinheiro comenta o assunto.
O presidente, que aliás está de férias, não está no fundo nem aí para a situação da Bahia, provavelmente ele responde da mesma maneira que respondeu sobre o Covid internamente. E daí? Eu não sou coveiro? Que daí que está morrendo gente, que tem gente desalojada? Ele realmente não é o líder do país. Qualquer líder iria lá para justamente estar ali se mostrando, até simbolicamente, liderando os esforços, trazendo ajuda, tentando juntar esforços para que o problema fosse resolvido o mais rápido possível. Não é o caso. Delegou ali para os ministros, deu e liberou uma quantidade de recursos que a gente sabe que é insuficiente, né, 200 milhões de reais, que não é nem só para a Bahia, para diversos outros estados que também têm seus problemas. Ou seja, uma quantidade de dinheiro federal que está longe de ser o suficiente para recuperar estradas, reconstruir casas, alojar pessoas, cuidar aí de cuidados de saúde que tantas pessoas precisam, enfim, deu recursos insuficientes e agora aceita ou nega seletivamente a ajuda de outros países conforme há um alinhamento ideológico. Então o Japão à direita, esse a gente quer ser amiguinho, a Argentina, governo de esquerda, esse eu não quero receber, porque ficaria mal na foto. Vamos ser sinceros, acho que, se eu não me engano, são 10 profissionais argentinos. Não é isso que vai mudar o jogo lá na Bahia, não é isso que vai significar resolver ou não os problemas. Agora, seria uma ajuda extra, seria algo a mais, algo que marginalmente ajudaria algumas pessoas ali.
E será que essa chuva forte pode se espalhar também para outras regiões? Sobre esse assunto, eu converso agora com Pedro Luiz Cortes, que é professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo.
Olha, realmente aconteceu uma anormalidade, porque nós temos frequentemente no verão é chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul, que nada mais é do que um corredor de umidade que cruza o país a partir da Amazônia. Usualmente, a rota dele passa por Belo Horizonte. Inclusive, em anos anteriores, a gente teve chuvas muito fortes em Belo Horizonte, né? E esse ano, essa zona de convergência, ela migrou mais para o norte, ali na divisa de Minas com a Bahia, e depois adentrou o estado da Bahia. E ela foi muito, essa zona de convergência, ela foi muito alimentada pelo evento Laninha, né, que faz com que chova muito na região norte, ou seja, joga muita umidade do Oceano Atlântico para a Amazônia e aí alimenta esse corredor, e também chuvas no Nordeste. De imediato, nós temos aí a perspectiva, pelo menos até dia 7, que as chuvas na Bahia elas vão diminuir. Mas isso não significa, infelizmente, um alento, uma redução dos problemas, porque, na verdade, nós temos zonas ainda que estão inundadas, então há uma dificuldade natural de escoamento, nós temos solo também encharcado, com riscos de deslizamento, de desabamento. Então, efetivamente, o que a gente precisava era que a chuva cessasse por completo e nós tivéssemos sol. Só que isso não está totalmente dentro do prognóstico para a região Nordeste. O que existe? Existe a possibilidade dessa zona de convergência ela voltar ao caminho normal, né, passando pela região central do Brasil, então isso poderia afetar Belo Horizonte. Tá? Agora, do sul de Minas para baixo, nós não teremos chuvas nesse montante. O que pode acontecer, nós vamos ter chuvas abaixo da média, o que pode acontecer é que nós tenhamos chuvas muito concentradas em um curto período de tempo, em um local determinado, e ao lado, ali no município vizinho, não chove, serão chuvas abaixo da média, mas muito mal distribuídas e, por vezes, muito concentradas.
O Ministério da Educação proibiu universidades e institutos federais de educação de exigirem a vacinação contra a Covid-19 para a participação em atividades presenciais. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União e é assinado pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro. O texto diz ainda que a exigência de comprovante de vacinação só pode ser estabelecida por meio de lei e não por decisão de cada instituição. O governo federal tem se posicionado contra a exigência de comprovantes de vacinação em diversas áreas fora do âmbito educacional, como na chegada em aeroportos e em estabelecimentos. No início de dezembro, o presidente Jair Bolsonaro disse que jamais exigiria um passaporte da vacinação. O pré-candidato à presidência e ex-juiz Sérgio Moro disse nessa quarta-feira que a Operação Lava Jato combateu o PT de forma eficaz e efetiva. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Capital FM de Mato Grosso, quando Moro fazia críticas a Bolsonaro e rechaçava o apoio de figuras de seu partido ao governo. Depois, o ex-ministro de Bolsonaro corrigiu o suposto ato falho e disse que a Lava Jato apenas descobriu os esquemas de corrupção e mostrou o que o PT verdadeiramente é. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que institui o Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família, mas vetou o trecho que proibia a formação de fila de espera para o acesso ao programa. Bolsonaro também barrou o artigo que define metas para taxas de pobreza. O veto atende a um pedido do Ministério da Economia, que argumentou que a proposta contraria o interesse público e causaria aumento das despesas com o programa. O Auxílio Brasil foi criado por medida provisória, editada em agosto, e começou a ser pago em 17 de novembro. Em dezembro, o valor médio pago foi de R$ 400 por mês, mas não se sabe ainda se esse valor vai ser mantido em 2022. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse estar preocupado com um tsunami de casos das variantes Delta e Ômicron. Para repercutir essa declaração, eu converso agora com Natália Pasternak, que é doutora em microbiologia pela USP e presidente do Instituto Questão de Ciência.
A Ômicron, ela realmente está se espalhando muito rapidamente e então a preocupação é muito numérica. A gente tem alguns trabalhos já publicados que sugerem que ela realmente seja uma variante um pouco mais leve do que a Delta, no sentido de que ela tem uma dificuldade de colonizar pulmão. Isso em modelo animal. Então são estudos preliminares que sugerem para a gente que apesar dela ser realmente muito, muito contagiosa, ela talvez seja mais leve e isso não seja só um reflexo dela estar chegando numa população vacinada, uma população que já teve Covid, ou seja, uma população que já tem imunidade prévia. Ao mesmo tempo, existe uma questão numérica que preocupa, porque mesmo que ela seja ligeiramente menos patogênica do que a Delta, ou seja, que ela cause menos doença grave, isso, você tem uma questão estatística, ela se espalha tanto, ela contamina tanto, que no fim das contas você vai ter muita gente realmente adoecendo, muita gente que pode ficar com doença grave e pode precisar de hospitalização.
Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São três edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.